Beneficência Social. Capítulo 18. Mulheres qualificadas para o serviço. A espécie de mulheres chamadas para serviço. Deus chama como obreiras mulheres fervorosas, que sejam prudentes, animosas, ternas e leais ao princípio. Chama mulheres perseverantes que desejem desviar a mente do próprio eu e de suas conveniências pessoais e se centralizem em Cristo. Levantar-se-ão nossas irmãs para a emergência? Trabalharão para o Mestre? Aprendendo na escola de Cristo. O Senhor tem uma obra para ser feita por mulheres tanto quanto por homens. Elas podem realizar uma boa obra para Deus se primeiro aprenderem na escola de Cristo as preciosas e importantíssimas lições de mansidão. Elas precisam não somente levar o nome de Cristo, mas possuir o seu espírito. Devem andar exatamente como Ele andou, purificando suas almas de tudo o que polua. Então serão capazes de beneficiar a outros pela apresentação da plena suficiência de Jesus. Com firme princípio e decidido caráter. Mulheres de firme princípio e decidido caráter são necessárias. Mulheres que creem estarmos sem dúvida vivendo nos últimos dias e que temos a última solene mensagem de advertência para ser dada ao mundo. Devem sentir que estão empenhadas numa importante obra ao espalharem os raios de luz que o céu tem derramado sobre elas. Quando o amor de Deus e de sua verdade é um princípio permanente, elas não permitirão que coisa alguma lhes impeçam o cumprimento do dever ou as desencorajem em seu trabalho. Temerão a Deus e não se deixarão desviar de suas atividades em sua causa pela tentação de situações lucrativas e atraentes perspectivas. Preservarão sua integridade a todo custo. São essas pessoas que representarão corretamente a religião, cujas palavras serão ditas oportunamente como maçãs de ouro em salva de prata. Tais pessoas podem, de muitos modos, fazer um precioso trabalho para Deus. Ele as manda ir para o campo da seara e ajudar a colher os molhos. Tato, percepção, habilidade. Necessita-se de mulheres cristãs. Há um vasto campo onde elas podem fazer um bom trabalho para o Mestre. Há mulheres nobres que têm tido a coragem moral de decidir em favor da verdade, manifesta no peso da evidência. Elas têm tato, percepção e boa habilidade, e podem fazer o trabalho de bem-sucedidas obreiras cristãs. Os atributos de Marta e de Maria reunidos. Todo aquele que trabalha para Deus precisa ter em si reunidos os atributos de Marta e de Maria, a disposição de ministrar e um sincero amor pela verdade. O eu e o egoísmo têm de ser perdidos de vista. Mulheres de maneira gentis. São necessárias mulheres que não sejam enfatuadas, mas gentis nas maneiras e de humilde coração, que trabalhem na mansidão de Cristo onde quer que encontrem algo para fazer pela salvação das almas. Todos os que têm sido feitos participantes dos benefícios celestiais devem mostrar fervor e intenso desejo de que outros que não têm os privilégios que eles desfrutam tenham apresentados perante si as evidências da verdade. E eles não desejarão apenas que outros tenham este benefício, mas procurarão que o tenham e desempenharão sua parte para alcançar este objetivo. Os que se tornam colaboradores de Deus aumentarão em poder moral e espiritual, ao passo que os que devotam seu tempo e energias ao serviço de si próprios definharão, secarão e morrerão. Aproveitando talentos. Nossas irmãs não são deficientes em habilidade, e se usassem retamente os talentos que já têm, sua eficiência seria grandemente aumentada. Corajosas e confiantes. Muitos lares se tornam infelizes pelo inútil queixar-se da dona de casa, que manifesta desprazer para com as tarefas simples do lar em sua despretensiosa vida doméstica. Ela considera os cuidados e deveres de sua missão como durezas, e aquilo que com alegria poderia ser feito, não apenas prazeroso e interessante, mas proveitoso, torna-se mais que simples atividade enfadonha. Ela olha a escravidão de sua vida com repulsa e se imagina uma mártir. É certo que as rodas da maquinaria doméstica nem sempre giram com suavidade. Há muita coisa para provar a paciência e sobrecarregar as forças. Mas conquanto as mães não sejam responsáveis por circunstâncias sobre as quais não têm nenhum controle, é inútil negar que as circunstâncias fazem grande diferença com as mães em seu trabalho. Mas a sua condenação está quando a circunstância se permite reger e subverter o seu princípio, quando elas se tornam cansadas e infiéis a seu alto encargo e negligenciam seu conhecido dever. A esposa e mãe que nobremente vence dificuldades sob as quais outros afundam por falta de paciência e força para perseverar, não somente se torna forte no cumprimento do dever, como sua experiência em vencer tentações e obstáculos qualifica-a como eficiente auxílio a outros, tanto em palavras como pelo exemplo. Muitos que agem bem sob circunstâncias favoráveis parecem passar por uma transformação de caráter sob adversidade e prova. Arruinam-se em proporção às suas provas. Deus jamais desejou que fôssemos joguetes das circunstâncias. Os elementos do caráter cristão. Mães, estáis desenvolvendo caráter. Vosso compassivo Redentor vos está vigiando em amor e simpatia, pronto para ouvir vossas orações e prestar-vos a assistência que necessitais em vossa vida. Amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé e caridade são os elementos do caráter cristão. Essas preciosas graças são frutos do Espírito, são a coroa e o escudo do cristão. Os mais altos devaneios e as mais supremas aspirações não podem almejar nada mais elevado. Nada pode proporcionar mais perfeito contentamento e satisfação. Essas consecuções celestiais não dependem de circunstâncias nem da vontade ou do imperfeito discernimento humano. O precioso Salvador que compreende as lutas de nosso coração e as fraquezas de nossa natureza, apiada-se de nós e perdoa os nossos erros e nos outorga as graças que ferventemente desejamos. A mulher verdadeiramente gentil. Haveis errado, não permitais que isso vos desanime. O Senhor pode permitir-vos cometer pequenos erros para vos livrar de cometerdes erros maiores. Ide a Jesus, pede-lhe perdão e então crede que Ele o faz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando vos forem ditas palavras desencorajadoras, destituídas de bondade, não revideis. Não repliqueis a não ser que possais fazê-lo com palavras bondosas. Dizei a vós mesmas, não desapontarei o meu Salvador. A mulher cristã é uma mulher gentil. Em seus lábios está sempre a lei da bondade. Ela não profere palavras ríspidas. O falar palavras de bondade quando estais irritadas levará o brilho do sol para dentro de vosso coração e tornará o vosso caminho mais suave. Uma jovem escolar, quando convidada a definir mansidão, respondeu: pessoa mansa é aquela que respondeu com brandura a uma pergunta áspera. Cristo disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Serão súditos aptos para o reino do céu, pois estão dispostos a ser ensinados. Graça e dignidade. Não trateis a vida como se ela fora um romance, mas como uma realidade. Cumpre vossos mínimos deveres no temor e no amor de Deus com fidelidade e alegria. Deus declara: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Estudai a vida que Cristo levou enquanto na terra. Ele não negligenciou os menores, os mais simples deveres. A perfeição marcou tudo o que ele fez. Buscai o seu auxílio e estareis habilitadas a cumprir vossos deveres diários com a graça e dignidade de quem está buscando a coroa de vida imortal. Conselhos dirigidos a minhas irmãs tentadas pelo desencorajamento. Fiéis no mínimo. Meus irmãos e minhas irmãs, não passeis por alto as coisas pequenas para fazer desobra maior. Podeis alcançar sucesso em fazer pequeno trabalho e falhar inteiramente na tentativa de realizar uma obra maior, caindo assim em desencorajamento. atende você, já a que trabalho for que virdes dever ser feito. É pelo fazer com as vossas forças o que vossa mão encontra para fazer, que desenvolveis talento e aptidão para trabalho maior. É pelo passar por alto as oportunidades diárias, pelo negligenciar as pequenas coisas que muito se tornam infrutíferos e definham. Atenção para com as coisas pequenas. Muito nos demoramos sobre a magnitude da vida de Cristo. Falamos das grandes coisas que Ele realizou, dos milagres que operou, de como acalmou as águas tempestuosas, deu vista aos cegos e aos surdos a capacidade de ouvir, e de como ressuscitou os mortos. Mas a mais elevada prova de sua grandeza foi sua atenção para com as coisas pequenas. Ouvi-o falando a Marta, a ouvir ela a ele com um pedido de que ordenasse a sua irmã que a fosse ajudar. Ele lhe diz que não permitisse aos cuidados da casa lhe tirassem a paz de alma. Marta, Marta, diz ele, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Nada deve perder-se. Recolhei as sobras para que nada se perca. Aquele que tinha todos os recursos, às suas ordens, deu a lição de que nenhum fragmento deve ser desperdiçado. Aquele que tem em abundância não deve desperdiçar. Coisa alguma que possa fazer algum bem a outrem deve ser desperdiçada. Recolhei cada pedaço, pois alguém necessitará dele. Essas lições em relação às bênçãos espirituais devem ser cuidadosamente entesouradas. O poder da delicadeza. Toda mulher deve desenvolver mente equilibrada e caráter puro, refletindo apenas o verdadeiro, o bom e o belo. A esposa e mãe pode prender ao seu coração o esposo e os filhos mediante amor inalterável, amor que se mostre em palavras gentis e comportamento cortês. A polidez custa pouco, mas tem o poder de abrandar naturezas que de outra sorte se tornariam ásperas e duras. A polidez cristã deve reinar em cada lar. O cultivo de uma cortesia uniforme, de disposição para fazer por outros o que gostaríamos que fizessem por nós, baniria metade dos males da vida. Certeza de estarmos trabalhando para Jesus. Nossas irmãs não são escusadas de tomar parte na obra de Deus. Todos que tenham provado as virtudes do mundo por vir têm fervente trabalho a fazer em algum setor da vinha do Senhor. Nossas irmãs podem conduzir as coisas de modo a estarem sempre com os seus dedos ocupados na manufatura de delicados artigos de embelezamento de seu lar ou para mimosear os amigos. Grandes quantidades desta espécie de material podem ser levadas e postas sobre a pedra fundamental, mas olhará Jesus para toda esta variedade de delicado trabalho como um vivo sacrifício para si? Louvará Ele tais pessoas com as palavras: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e como tens sofrido e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste? Que nossas irmãs se interroguem: como enfrentarei no juízo essas almas com as quais tenho ou devia ter me familiarizado? Tenho estudado seus casos individuais? Tenho me familiarizado com minha Bíblia de tal maneira que possa abrir-lhes as Escrituras? É obra por Deus a voz indicada estudar os delicados e intrincados padrões de bordado e os muitos pontos obscuros nesta espécie de trabalho, a fim de aprender o que alguém tem feito ou para mostrar o que sois capazes de fazer? É esta espécie de trabalho que Deus apreciaria fizesseis, que tanto absorve vosso interesse, o tempo e talento que Deus vos deu, de maneira que não tendes prazer ou habilitação nem aptidão para o trabalho missionário? Toda essa classe de trabalho é madeira, feno e palha, que o fogo do último dia consumirá. Mas onde estão vossas ofertas a Deus? Onde vosso paciente labor, vosso fervente zelo, que vos coloque em conexão com Cristo, tomando o seu jugo, levantando os seus fardos? Onde estão o ouro, a prata e as pedras preciosas que tem disposto sobre a pedra fundamental, que os fogos do último dia não podem consumir porque são imperecíveis? Jesus conhece os fardos das mulheres. Aquele que devolveu à viúva o seu único filho quando já a caminho da sepultura, sente-se hoje tocado pelos ais da mãe sobrecarregada. Aquele que devolveu a Maria e a Marta o seu irmão já sepulto, que derramou lágrimas de simpatia junto à sepultura de Lázaro, que perdoou a Maria Madalena, que não esqueceu sua mãe quando em agonia estava suspenso na cruz, que apareceu às lacrimosas mulheres após sua ressurreição e fê-las mensageiras do Salvador ressurreto, dizendo: Eu vou para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ele é o melhor amigo da mulher hoje e sempre está pronto a ajudá-la em suas necessidades, se ela nele confiar.